Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no estado da Bahia para verificar as condições de início de plantio da safra 19/20 de soja lá no estado baiano. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Alan Giuliani, ele que é presidente da ProSoja da Bahia, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Alan. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que estão ouvindo aí.
E Alan, como que está a situação de início de plantio da soja aí na Bahia? O produtor já tem condições de realizar os seus trabalhos aí no estado?
Teve um pouco de chuva aqui, mas muito esparsa e irregular, né? Então o pessoal está tudo esperando mais chuva, teve a maioria das áreas não choveu nada ainda, né? Então foi só uma paga-pó, como a gente chama aqui, né? Algumas mangas um pouquinho maior. Mas em relação, em geral, só quem está começando plantio agora, começou a partir do dia 8, é o pessoal da área irrigada, né? Eles estão começando a plantar soja, mas ainda estão bem tranquilos, sabe? Começando bem devagar aí para já ir adiantando os plantios para quando chover já estar com a área instalada. O pessoal de área de sequeiro mesmo, que é a grande maioria da Bahia, a região toda, vão aguardar a chuva aí no final do mês. E até hoje pela manhã eu estava conferindo as previsões aqui. Está marcando começar um pouco de chuva dia 22 ali para frente e normalizar assim para ter um volume de plantio a partir do dia 25, né? Então a gente está aguardando esse final do mês aí para iniciar os plantios, aguardando a chuva, né?
E aí, esse plantio desse ano comparado com o ano passado, está havendo um atraso, está mais ou menos na mesma data? Como que está essa comparação com a safra passada?
O ano passado iniciou o plantio antes, o ano passado choveu um pouco antes, mas é mais fora do normal a gente plantar meados de outubro do que início de novembro. Então eu acho que está tudo dentro da média nossa aqui, é plantar início de novembro mesmo, né? Geralmente todos os anos a gente começa a plantar ali finalzinho de outubro e início de novembro. Essa é a média, né?
E aí, como que estão as expectativas da ProSoja da Bahia com relação à área cultivada? O estado deve ter aumento na área para essa safra?
Olha, não vai ter aumento de área, né? A expectativa é grande, né? Os produtores investiram bastante, correção de solo, preparo de solo. Esse ano, porque a chuva estendeu um pouco mais, também formou muita palhada. Então, isso é uma das coisas que mais, eu acho, que valoriza o nosso solo aqui. E a gente consegue ter melhor performance na lavoura, aguentar um pouquinho mais de sol, de estresse hídrico, né? E o pessoal estão bem animados, né? Então, acho que só para aguardar a chuva aí para começar a plantar. A gente está trabalhando em cima de uma média que a gente conseguiu na safra 17-18, que foram 66 sacas por hectare. Né? O ano passado fechou 57, teve um problema de clima. Então, a gente está trabalhando na mesma área de plantio, com a média que fechou aí no 17-18, com uma safra muito boa na região, né?
E aí, Alan, como que o produtor aí da Bahia encontrou os custos de produção para essa safra? Um acréscimo importante no aumento aí dos insumos?
Sim, o nosso custo de produção aqui na Bahia acho que é um dos mais altos do Brasil aí, né? Então, os fertilizantes teve uma alta considerável de preço, né? A parte dos químicos também, né? Por causa que é tudo dolarizado, o dólar está em alta, né? E o que a gente está assim, esperando é que o soja melhore em dólar lá no Chicago. Hoje realmente já deu uma melhorada, né? Para o pessoal já ir. Tem muita coisa que já foi negociada e muita coisa ainda por negociar para a próxima safra, né?
E aí, falando, né, dessas possibilidades de negociação, como que o produtor baiano encontra o mercado nesse momento? Os preços para já ir vendendo essa soja futura são atrativos no momento?
Olha, a gente sempre queria mais, né? Mas hoje, aqui, com essa alta que teve aqui, estamos falando em 19 dólares aí o mercado hoje, né? Ontem não estava, né? Estava mais baixo aí. 19 dólares, 77, 76 em reais aí para o próximo ano, né? Então, para fazer o fechamento de custo, é um bom preço, assim, né? Mas a tendência é, quanto mais, melhor, né? Porque o nosso custo é alto. Então, a gente fica aqui muito refém na Bahia em produtividade, né? Então, a gente tem que colher bastante para poder ter uma margem melhor. Senão, fica bem apertado aqui, o nosso custo é alto.
E aí, uma situação que vem preocupando vocês da ProSoja para essa safra 19/20 é a questão da ferrugem. O que que está acontecendo aí? Por que essa preocupação nessa doença para essa safra?
Olha, eu vou fazer um resumo aqui. Esse ano, o nosso vazio inicia de 30 do 6 até 7 de outubro, né? Então, é um vazio de 99 dias. Seria um vazio excelente se não fosse algumas condições que estão acontecendo. A gente tem um órgão de defesa aqui e nós temos um programa fitossanitário também que ajuda tipo assim, uma vistoria, uma fiscalização nessas tigueras nessa época durante o vazio sanitário. Então, foi achado, no meio final de julho e agosto, muitas plantas voluntárias que são as tigueras, tanto em lavoura irrigada quanto em lavoura de sequeiro. Dessas amostras que foram coletadas, 70% delas deram positivo para ferrugem, que tinha o fungo da ferrugem na folha, né? Ferrugem instalada nessas tigueras. Então, já é um motivo de preocupação. E outra agora, nos últimos dias, aqui aconteceu que um produtor rural aqui que planta irrigado, começou o plantio dele já em meados de setembro. Então ele plantou dentro do vazio sanitário, praticamente aí foram 15, 23 dias antes do final do vazio. Aí o órgão de defesa fiscalizou, né? Isso a gente tem que dar parabéns, porque eles trabalharam muito rápido nisso, foi fiscalizado. O produtor foi autuado. Aí o que é um dos procedimentos? Durante o vazio sanitário não pode ter nada de área de soja, plantas de soja vivas, tanto cultura quanto plantas tigueras, né? E daí esse produtor foi autuado e praticamente teria que ter erradicado essa lavoura. O produtor conseguiu eliminar, para o órgão de defesa do estado não conseguir erradicar e nem fiscalizar essa área. Hoje a ADAB, que é o órgão de defesa, não pode nem lá fiscalizar essa área. Então a gente fica muito apreensivo e todos os produtores rurais aqui estão preocupados, porque a ferrugem aqui é a nossa principal doença. E ela, quando chega muito cedo, ela causa enormes prejuízos e, além disso, há o aumento de gasto, duas, três aplicações de fungicidas a mais do que o normal. Então, como ele plantou muito antes, ele vai estar praticamente colhendo essa área, enquanto nós ainda, da grande nós, que eu falo que é a maioria da área da Bahia, que é 1.600.000 hectares de sequeiro, vai estar com essa área em plena floração. Então o risco é muito grande disso aí, né? E outra coisa que a gente ficou assim muito apreensivo, como que o judiciário libera uma liminar dessa com o cara plantar dentro do vazio, que está infringindo a normativa do Estado, né? E não consulta nem o órgão de defesa, não consulta o Ministério da Agricultura, não consultou a Secretaria de Agricultura, tá? Então não tem parte técnica. Para que serve a parte técnica dos pesquisadores e os órgãos de defesa, né? Porque isso aí a gente tem um plano fitossanitário onde é feito, são vários, não é só vazio sanitário, são várias medidas. São vários manejos aí, controle de tiguera, controle fungicida, uso de multissítio. Tem um programa aqui muito completo, sabe? Aí vem um produtor e quebra esse ciclo, né? Então a gente já corre o risco. A gente já planta mais tarde que o Brasil Central. Então a gente já tem as correntes de ventos. E ainda corremos o risco agora de ter um foco de ferrugem dentro da nossa própria casa, né?
E aí, Alan, diante desse cenário, o que que o produtor pode fazer para tentar se precaver? É claro que ele sempre faz as suas ações preventivas da ferrugem, mas diante desse caso ele precisa fazer algo a mais, algo mais aprofundado?
Olha, a gente tem que rezar para essa lavoura não ter nenhum foco de ferrugem, isso pode acontecer, né? Que nós já tivemos tigueira de soja agora há poucos dias atrás com ferrugem, né? A época seca. Se for uma época chuvosa, é complicado. O que vai acontecer é que o produtor rural vai gastar mais, o seu custo vai aumentar, né? Por causa de uma ilegalidade disso aí, né? Então, eu acho que é uma soja ilegal, vamos dizer assim, produzir nessa época do ano dentro do vazio sanitário. Porque existe um acordo, não acordo, a CTR, a reunião aqui, que foi estabelecido várias normas dentro da parte técnica. E eu acho que isso deveria ser cumprido, né?
Alan, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário de início de safra 19/20 aí na Bahia. Se você quiser deixar um recado ou uma mensagem final, pode ficar à vontade.
Eu acho que os produtores aqui da Bahia, vamos com calma, vamos esperar chover bem aí. A gente acredita que vai ser um ano muito bom de chuva. As perspectivas são as melhores, né? E vamos monitorar muitas áreas, vamos ficar de olho na ferrugem, que isso é o nome do nosso programa fitossanitário, de olho na ferrugem, né? Que a gente está, todas as entidades, né? São várias entidades que participam desse programa de olho na ferrugem. Vamos tentar derrubar essa liminar aí, né? Que possa ser resolvido, que isso não venha acontecer mais. Isso é um constrangimento muito grande aqui para a região.
Alan, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento da safra aí na Bahia. Muito obrigado.
Obrigado. Um abraço.
Esse, o Alan Giuliani, ele que é presidente da ProSoja da Bahia, conversou com a gente para traçar um panorama desse início da safra de soja 19/20 lá no estado baiano. Segundo o Alan, apenas aqueles produtores de área irrigada já iniciaram os seus plantios de soja depois ali do fim do vazio sanitário no dia 8 de outubro. O restante, a maior parte desses produtores, devendo esperar mais chuvas, e previsões apontam chuvas a partir do dia 22 de outubro, uma regularização a partir do dia 25. Então, a partir dessa data, a maior parte dos produtores baianos devem ir a campo, iniciar ali a sua semeadura, com um pequeno atraso com relação à safra passada, mas ainda assim dentro da média histórica de data de plantio, expectativas muito boas para essa safra, com as previsões de chuva para o restante dos meses apontando chuvas boas. Então, por isso, a expectativa é de produtividade na casa da safra anterior, não a última safra, que teve uma perda devido a condições climáticas, mas sim a safra 17-18, que registrou média de 66 sacas por hectare. Então, a expectativa da Bahia é repetir essa produtividade média nesse ano. O Alan também destacando uma situação em que a preocupação do produtor da Bahia com relação à ferrugem para essa safra. Durante o vazio sanitário foram identificados focos de ferrugem em plantas guaxas ali durante o vazio. Um produtor conseguiu na justiça uma liminar para fazer o plantio da soja ainda durante o vazio sanitário. Então a preocupação dos produtores bastante altas. O produtor baiano deve investir mais nesse ano em defensivos, aumentar o seu custo para tentar se proteger da ação da ferrugem asiática nas suas lavouras de soja. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua. Então fique ligado no Notícias Agrícolas.